sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 8ª sessão extraordinária no ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanha.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho, presente. Gerson Xavier Pereira. José Donizete da Silva. Norte Oxio Nakayama.
Presente.
Reinaldo Correia da Silva. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes.
Muito obrigado. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada a nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Passamos à ordem do dia. O primeiro projeto é o projeto de lei número 36 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2013, com 10 emendas apresentadas. Em segunda discussão, as emendas. Não havendo vereador para discutir, coloco em segunda votação. Pelo processo simbólico, o vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Emendas aprovadas por unanimidade. Pela ordem, o nobre vereador se manifestou contrário às emendas, é isso? Vou colocar em votação de novo para que não fique dúvida. Em segunda votação, as emendas. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Agora sim, emendas aprovadas por unanimidade. Em segunda votação, o projeto. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Será encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento para elaboração da redação final. Passamos ao projeto de lei número 30 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Autoriza a remissão de débito ao contribuinte que menciona. Parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Câmara Municipal de Piedade, projeto de lei número 30/2012, assunto autoriza a remissão de débitos ao contribuinte que menciona. Relatório. O presente projeto de lei visa autorizar o Executivo a remir débitos relativos ao IPTU em benefício de Isabel Pereira Bonan, em razão do risco social em que se encontra sua família. Foi juntado parecer jurídico, em razão do qual se emitiu um relatório preliminar desta comissão, pois sendo fato gerador de IPTU a propriedade, domínio útil ou a posse do imóvel localizado em zona urbana do município, a suspensão ou extinção do crédito apenas poderia recair sobre o sujeito passivo da obrigação. Assim, oficiou-se à Prefeitura solicitando esclarecimentos sobre a titularidade do imóvel para a qual se solicita a remissão dos tributos, contudo, até a presente data não houve resposta. Voto do relator. Conforme mencionado pelo parecer jurídico, o projeto veio desacompanhado de documentos que comprovem que todos os requisitos legais necessários à concessão da remissão foram cumpridos. Diante da ausência da complementação de documentação, torna-se impossível a análise da adequação à legislação vigente da remissão a ser concedida, o que inviabiliza a aprovação do presente projeto de lei. Assim, voto pela ilegalidade da proposição, posto que ausentes documentos essenciais à sua regular análise e tramitação. Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012, Norte Oxio Nakayama, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno.
Em discussão ou parecer, não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 31 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Institui a Zona Especial de Interesse Social no bairro Paulo Azevedo Mendes. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela ilegalidade.
Câmara Municipal de Piedade, projeto de lei 31/2012, assunto institui a Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, no bairro Paulo Azevedo Mendes, na área que especifica. Relatório. Trata-se de projeto encaminhado à Câmara pelo chefe do Executivo, versando sobre a criação de uma zona especial de interesse social para a instituição de empreendimentos habitacionais destinados à família de baixa renda. Na mensagem informa que pretende flexibilizar regras de ocupação na área mencionada, pois os padrões ordinários de uso e ocupação do solo poderiam ser obstáculos à realização de obras públicas. Em parecer anterior, manifestamos-nos pela necessidade de informações quanto à titularidade do imóvel, que será objeto do projeto de lei. Foram juntados o memorial descritivo da área, bem como planta, sem se informasse a quem pertence a área, pois não há documentos que comprovem a titularidade do imóvel. Diante disso, reiterou-se a solicitação, que não foi, até a presente data, atendida. Voto do relator. Sem embargo do mérito da proposta, diante do não entendimento do não atendimento da solicitação, conforme se firmou no parecer jurídico juntado às folhas 8 e 10, não se pode analisar corretamente o projeto em que todos os dados a ela referentes sejam juntados. Diante disso, voto pela ilegalidade do projeto, tendo em vista a sua instrução deficiente. Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012, Norte Uchiu, Nakayama, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno.
Em discussão, o parecer. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 42. Projeto de lei número 42 de 2012, de autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Leitura do parecer.
Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 42/2012. Executivo. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 6/12/2012. Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Uchiu, Nakayama. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 42/2012. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 6/12/2012. Norte Uchiu, Nakayama, Reinaldo Correia, José Donizete da Silva. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Projeto de Lei número 42/2012. Parecer. Somos pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 14/11/2012. Geraldo Amancio Vieira, Gerson Xavier Pereira, Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 43 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Transforma a área rural do bairro Jurupará em área de expansão urbana. Leitura do parecer, leitura da emenda.
Câmara Municipal de Piedade, assunto transformação da área rural do bairro do Jurupará em área de expansão urbana. Relatório, trata-se de projeto de lei que altera o zoneamento de área indicada, transformando-a em zona de expansão urbana, nos termos da Lei nº 3.944, de 2008, tendo em vista que no local há loteamento irregular que necessita de regularização, para a qual é imprescindível a aprovação do presente projeto de lei. O objetivo do projeto já foi abordado pelo projeto de lei número 39/2010, o qual foi rejeitado em razão de diversos apontamentos contrários colocados em pareceres do CEPAM e por esta comissão. Foi juntado parecer jurídico que opinava pela complementação de documentos do projeto para posterior análise. Voto do relator. 1. Assim como exposto pelo parecer jurídico, estão ausentes documentos essenciais à aprovação do projeto. Contudo, como já foi proposto projeto similar, verificamos que tais documentos encontram-se arquivados nesta casa. Desse modo, determinada a extração de cópias desse documento, vislumbramos que existem outros óbices à transformação da área delimitada. 2. Da análise dessa documentação, verificamos que há divergência quanto à localização da área que se busca alterar o zoneamento de modo que apenas parte estaria no município de Piedade e apenas sobre tal território estamos legitimados a legislar. Assim, deixando claro que apenas território do município de Piedade será objeto da lei, não há qualquer ilegalidade no projeto de lei em questão. 3. Diante do exposto, voto pela legalidade da proposição com a apresentação da emenda em anexo. Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012, Norte Oxiu, Nakayama, Nilza Maria dos Santos Godinho e Valdir Bueno. Emenda 1 ao projeto de lei número 43 de 2012. O artigo 1º do projeto de lei passa a ser acrescido do parágrafo 3º, conforme a redação a seguir. Inciso 3º. A eficácia desta norma está limitada à parcela do imóvel contida nos limites do município de Piedade.
Em discussão, a emenda. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Vereador de acordo permanece sentado, aquele que for contrário, que se levante. Emenda aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Aquele que for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 44 de 2012, de autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a conceder descontos no pagamento de tributos. Leitura do parecer. Leitura da emenda da Comissão de Justiça e Redação.
Câmara Municipal de Piedade, projeto de lei 44/2012. Assunto: concessão de desconto em tributos. Relatório: trata-se de projeto encaminhado à Câmara pelo chefe do Executivo versando sobre a autorização para a concessão de tributos municipais quando o pagamento destes fosse realizado em apenas uma prestação até a data vencimento. Foi juntado parecer favorável à aprovação com ressalvas quanto à redação do capítulo do artigo 1º do projeto, bem como pela exclusão das taxas do rol de tributos sobre as quais incidirá o desconto por serem incompatíveis com o benefício. Voto do relator. 1. Assim como exposto pelo parecer jurídico, entendo que o desconto pretendido atende à Constituição, bem como às leis relativas à matéria, de modo que não há qualquer óbice à sua aprovação. 2. Diante da ressalva, quanto ao termo autorização, contido no capítulo do artigo 1º da proposição, verificamos que tal termo é incompatível, posto que a autorização, nesses casos, é legal e não legislativa. Portanto, a lei é quem deve conceder desconto. 3. Não obstante o parecer, opine pela retirada das taxas do rol de tributos beneficiados pelo desconto. Verificamos que aquelas taxas enumeradas pelo projeto têm pagamento realizado em parcelas, de modo que não se contrapõe à exigência do projeto para a concessão do desconto, sendo perfeitamente viável sua permanência no projeto. 4. Diante do exposto, decide pela legalidade e constitucionalidade da proposta com a emenda em anexo. Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012, Norte Oxiu, Nakayama, Nilza Maria dos Santos Godinho e Valdir Bueno. Emenda número 1 ao projeto de lei número 44 de 2012. O capítulo do artigo 1º do projeto de lei passa a ter a seguinte redação, sendo mantida a redação de seus incisos. Artigo 1º. Concede-se desconto da ordem de 10% do valor original no pagamento para a quitação realizado em parcela única até a data de seu efetivo vencimento para os seguintes tributos.
Em discussão, a emenda. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário, que se levante. Emenda aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo, permanece sentado. Aquele que for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 45 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Altera dispositivo da Lei Municipal número 3.935, de 20 de junho de 2008. Plano de zoneamento do município de Piedade e cria zona de conversão ambiental. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Câmara Municipal de Piedade, projeto de lei 45/2012, Poder Executivo altera dispositivos da lei municipal número 3935 de 20 de junho de 2008, plano de zoneamento do município de Piedade e cria zona de conservação ambiental. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinamos no sentido de ser oficiado o senhor prefeito municipal solicitando providências a respeito da matéria, conforme parecer da Procuradoria Jurídica desta Câmara. Cópia em anexo. Sala Vereador Israel Batista de Oliveira, 6 de dezembro de 2012, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Oxiu, Nakayama.
Em discussão, o parecer. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo, permanece sentado. Aquele que for contrário, que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 10 de 2012, de autoria do nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Disciplina as nomeações para os cargos em comissão no âmbito do município, órgão do Poder Executivo e Legislativo Municipal. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, solicitando o parecer do CEPAM.
Câmara Municipal de Piedade, projeto de lei número 10 de 2012, disciplina as nomeações para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Conforme a solicitação do autor do projeto, opinamos no sentido de ser encaminhada a matéria para análise do CEPAM. Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Oxiu, Nakayama.
Em discussão, o parecer. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo, permanece sentado. Aquele que for contrário, que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 14 do ano de 2012, de autoria do nobre vereador Norte Yoshio Nakayama, da nova redação aos incisos 2º e 3º da lei municipal número 4264, de 22 de novembro de 2012, que regulamenta a autorização para a prestação de serviço de táxi no município. Faremos leitura do parecer.
Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 14, parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, sala das comissões, 6 de 12 de 2012, Neuza Maria de Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Oxiu, Nakayama.
Em discussão, o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo, permanece sentado. Aquele que for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos à proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de autoria do vereador Adilson Castanho, da nova redação ao artigo 20, referencia o mandato da mesa para um ano, permitindo a redução para o mesmo cargo para um único período subsequente. Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2012, assunto: alteração do mandato da mesa diretora da Câmara Municipal. Relatório: trata-se de proposta de emenda à Lei Orgânica de Piedade, subscrita por 8 vereadores desta casa, cumprindo a exigência legal para esse tipo de propositura. A proposta visa alterar o artigo 20 da Lei Orgânica Municipal, substituindo pela redação proposta, reduzindo o mandato da mesa diretora para um ano e permitindo a recondução dos membros aos mesmos cargos que ocupam para um único período subsequente. Foi juntado o parecer do CEPAM e do Departamento Jurídico que opina pela legalidade da alteração, pois não contraria norma nacional e mais. A matéria não se encontra entre aquelas cuja simetria com a Constituição Federal é obrigatório. Voto do relator. A proposta realizada apresenta severas falhas que contaminam sua aplicabilidade. É extremamente prejudicial à administração da Câmara Municipal a redução do mandato da mesa, pois isso trará certa instabilidade aos procedimentos internos em curso todo ano, por alguns meses, no período de escolha da nova mesa e comissões. Assim, todos os anos, alguns meses de trabalho serão desperdiçados com a reorganização da estrutura administrativa, de modo que inviabiliza qualquer projeto de longo prazo da administração. Além disso, deve-se apontar que o último ano de mandato apresenta severas restrições de gastos e de contratações, de modo que ao tornar anual a escolha da mesa, teríamos severo óbices à administração, que a todo ano se renovaria. Por fim, observo que a proposta de emenda extingue os parágrafos do artigo 20 da Lei Orgânica, o que acarretaria severas lacunas no processo de escolha da mesa, posto que não traça regras para a hipótese de empate dos candidatos a determinado cargo, ou ainda porque não fixa a data em que se dará a votação da mesa. Não obstante tais apontamentos, verifico que efetivamente não há ilegalidade na proposta, apenas inconveniente. Diante do exposto, voto pela ilegalidade da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, aliás, à Lei Orgânica de Piedade. Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2012, Norte Oxil, Nakayama, Neuza Maria dos Santos Godinho e Valdir Bueno.
Em discussão, o projeto.
Nobre presidente, agora sim, nobres colegas vereadores, população, meu boa noite a todos e a todas. Eu não havia feito ainda uso da palavra, então, meu boa noite a todos e a todas. Quero falar um pouco aqui com relação à proposta de emenda à Lei Orgânica, onde, com isso, se pretende mudar, né, a Lei Orgânica, trazendo para um ano a presidência da Câmara Municipal. Embora eu tenha observado aqui o voto do relator, do Norte Yoshio Nakayama, da Nilza e do Valdir, eu discordo, porque já não é de hoje que eu, particularmente, vejo que a representatividade da Câmara, ela deve ser muito bem estudada e muito bem avaliada, né? Então, é a oportunidade que nós façamos isso, porque a nova legislatura que vem por aí tem uma quantidade maior de partidos e de vereadores. Então, é um momento oportuno para se fazer esta mudança na Lei Orgânica, antevendo ao que vem pela frente. As câmaras municipais devem, a todo momento, estar se adequando ao seu momento político, ao momento político da sua cidade. Até que precisa ser feita alteração na Lei Orgânica e no regimento. Então, a Lei Orgânica é de autoria, a emenda à Lei Orgânica é de autoria do novo presidente Adilson, e a alteração do regimento vai ser feita através de uma lei, se tudo correr bem, através de uma determinação do nosso mandato, né, nosso. Enfim, eu particularmente, como já disse, acredito muito que a representatividade desta Câmara, com o mandato de um ano à presidência, será muito melhor. É a população sendo representada pelos seus eleitos. É as condições que está se dando, porque, veja bem, a presidência da Câmara, ela não é necessariamente um status. Ela é, além de tudo, um momento de aprendizado do vereador. É um momento de experiência de um vereador. É o momento onde a Câmara Municipal, ela tem que crescer, ela tem que se adaptar. E como eu vinha falando, tem que se modernizar, né? Várias cidades da região já são assim, é um ano, é por um ano o mandato de presidente da Câmara. Existem vários argumentos contrários a isso. Com certeza, as pessoas que são contrárias vão colocar nesta tribuna. Mas eu vejo da seguinte forma, como um momento importante de mudança, de adaptação ao momento político da cidade. É isso o meu ponto de vista, né? É isso o meu ponto de vista. Eu vejo como um momento que os partidos podem serem representados e automaticamente a população ser representada. O presidente da Câmara, ele tem um ano para fazer o que tem que ser feito. Ah, mas poxa, um ano é curto, um ano é pouco. Tem que se virar. Nós estamos aqui exatamente para isso, para servir bem a comunidade. E quando assume-se a presidência, tem que gerir bem a Câmara, quer com um ano, quer com dois anos, quer com seis meses. Seis meses não pode, mas é um ano. Tem que gerir bem, independente se é um ano ou dois anos. Então, eu vejo da seguinte situação, é importante se fazer agora para que o próximo mandato, para que a próxima gestão desta Câmara, nós possamos dar maior representatividade e dar um ar novo para esta casa, colocando as pessoas, fazendo o debate, porque nós teremos 13 vereadores, colocando os partidos, colocando os pontos de vista, colocando a representatividade da nossa população perante a Câmara, a presidência da Câmara. Volto a reafirmar, presidência da Câmara não é um ato só político, nem de status. Ele é um momento passageiro de um vereador que traz, acima de tudo, experiência na gestão, na execução. É um momento de fazer uma parte executiva, vamos dizer assim, de gerir recursos de uma Câmara Municipal. É um momento de aprendizado do vereador, é um momento em que o vereador representa aqueles em que ele votou, e não só aqueles que votou nele, mas também toda a população de uma cidade, né? É um momento muito importante de um vereador, da vida de um vereador e da população. Eu acho que é um momento muito importante e nós temos que aprovar esse projeto. Temos sim que aprovar esse projeto para que a gente mostre na próxima gestão que esta Câmara, ela é uma Câmara independente, é uma Câmara que a todo momento, e isso eu posso falar sem sombra de dúvida, foi assim na gestão passada e vai ser na gestão seguinte. Posicionamento e determinação. Esta Câmara aqui, ela é autônoma. E como disse agora há pouco em outro discurso o Reinaldo Correia, temos três poderes. É isso, temos três poderes. A Câmara é um deles. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Também venho até essa tribuna para dar o meu parecer a respeito desse projeto que está tramitando nesta Câmara. Eu tive a oportunidade muito grande, que eu estava falando, na primeira gestão do Jeremias, no início, tive quase 800 votos, faltou 33 para 800. Eu fui convidada pelo Adécio, aquele que foi presidente da Câmara, que faleceu, do Caetizal, para também disputar a presidência da Câmara. Eu comentei com todos os colegas vereadores que eu não estava preparado para ser presidente da Câmara, porque eu estava começando a iniciação do trabalho dentro da Câmara. E como ela estava com 10 vereadores, inclusive, a gente viu, eu, por no meu ver, era essa situação que nós chegamos. E também, depois, no segundo, que terminou o mandato do Décio, eu fui convidada também por toda a Câmara dos Vereadores, me deu um parecer favorável para que eu seja presidente da Câmara. Mas eu ainda falei, não estou preparado. Eu vou preferir outras comissões. Aí fiquei com a presidente da Saúde. E por essas razões, eu não sou favorável a esse projeto. Eu sou contra a aprovação por enquanto, porque nós estamos tramitando também a construção das câmaras. Ainda, eu acredito que não é o momento ainda, então eu não sou favorável, sou contra esse projeto.
O projeto continua em discussão.
Excelentíssimo senhor presidente, só queria fazer uma correção na leitura do nome do colega Geraldinho. O voto, o parecer da comissão, apesar dos apontamentos, né, o voto é pela legalidade, não é ilegalidade não, é pela legalidade. E eu vou agora justificar o porquê do meu parecer, das minhas observações. Acredito eu que com a supressão do parágrafo 2º do artigo 20 da Lei Orgânica do Município, é prejudicial futuramente, onde diz que o artigo 2º, ele define os critérios para desempate. Nós temos situações que podemos haver empate. Nós temos 3 candidatos a presidente, 1 com 5, o segundo com 5 e o terceiro com 3, nós temos um empate. De que forma nós vamos decidir isso? Se é por quem é mais votado, por quem é na eleição, ou quem é mais velho, e assim sucessivamente. Então, eu acho que pode ocorrer, não é que vai acontecer, mas pode acontecer isso. Nós temos também que o nobre colega Geraldinho, quis, na sua fala, quis preservar a representatividade política. Se observarmos as alterações, o presidente, vou colocar o meu nome como se eu fosse um candidato. Eu ganho o primeiro ano, eu sou presidente, segundo ano eu vou para a reeleição, segundo mandato, segundo ano de presidência, descanso o terceiro ano porque eu não posso, pela alteração da lei eu não posso, e o quarto mandato eu posso me candidatar de novo. Eu estaria 3 anos na presidência. Então, nós corremos o risco de não estar garantindo a representatividade, não. Pelo contrário. A lei atual, ela garante que o vereador pode ser eleito apenas uma vez em seu mandato. Estaríamos garantindo, sim, na permanência da antiga lei, a representatividade. Porque se eu for primeiro presidente, eu não posso ser nos 2 últimos anos. Melhor ainda, vamos colocar 2 mandatos, hein? Se eu conseguir uma nova reeleição, dando continuidade. O meu primeiro mandato, eu posso me reeleger novamente. Descanso mais um ano e consigo a presidência no 3º e no 4º mandato. Então, eu estaria em 8 anos de mandato, eu seria 6 anos o presidente. Então, eu acho que a representatividade deve ser com uns 2 anos. Eu não gostaria de ser 6 anos presidente, mas tem essa possibilidade, se eu fosse reeleito. Um outro princípio, toda alteração na mesa gera alteração nas comissões. Vocês já pensaram a dificuldade de passar o que uma comissão, no seu final de ano, para a próxima comissão? Não é só a mesa, não. As comissões são definidas conforme a mesa. Então, nós teríamos outra dificuldade. A organização das outras comissões, das novas comissões, né, para que se dê um bom andamento no trâmite dos projetos aqui no Legislativo. Um outro ponto que foi discutido na apresentação há quase 2 semanas pelo CEPAM, onde o palestrante, não me recordo o nome, mas ele foi incisivo, ele perguntou a todos que estavam presentes quais os municípios que o mandato do presidente da Câmara era 1 ano. Alguns levantaram, a maioria eram 2 anos. Existiam, sim, alguns, não são muitos, não, que são 1 ano, não, mas existe. E ele aconselhou para que se mudasse para 2. Porque o trâmite, a administração da Câmara seria bem melhor. Inclusive, ele citou na própria súmula que ele entregou a todos, né, que ele colocou em vermelho, a lei de responsabilidade fiscal, nos 180 últimos dias de mandato, considera nulo de pleno direito qualquer ato que implique aumento de despesa com o pessoal. Então, praticamente, o último presidente, aqui é uma divergência entre os nobres colegas, eu entendo que é o último ano, seria o quarto ano do legislativo. Há companheiros que entendem que o mandato, como é anual, isso prevalece de mandato para mandato. Mas os 180 últimos dias, não se pode fazer praticamente nada. Aí seria, nós teríamos um presidente apenas ali nos últimos 180 dias de fachada. Eu entendo que é o quarto ano, mas quem entende que é de ano em ano, a Câmara vai trabalhar só o primeiro semestre, porque o segundo semestre ela não pode trabalhar. Então eu peço que aos nobres pares que acompanhem meu voto, apesar de eu ter colocado pela legalidade, eu pessoalmente eu vou ter que votar contra. Infelizmente, peço desculpas ao vereador Adilson, uma pessoa que eu estimo muito, Geraldinho também, né? Mas, infelizmente, é o primeiro projeto que nós estamos discutindo aqui, da mesa que nós estamos discutindo. Mas eu peço para que os nobres colegas entendam o meu posicionamento, os meus apontamentos, e que me acompanhem nesse voto. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa que se faz presente, os vereadores eleitos para o próximo pleito. Venho a esta tribuna primeiramente para pedir voto favorável ao projeto de lei e confesso que, independente do resultado, fico bastante satisfeito com a minha proposta. Primeiro, que teve assinatura de 8 vereadores. Segunda, porque tive um parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. E terceiro, porque conversei com os vereadores eleitos para o próximo pleito, com a maioria deles. E me colocaram que isso seria ideal. Me causa certa estranheza quando relaciona-se à representação partidária. O mesmo CEPAN que foi citado nos pareceres, ele diz que com uma simples mudança no regimento, na lei orgânica, é possível que eu possa ser candidato para o próximo pleito da presidência da Câmara. E também há entendimentos que nem essa mudança é necessário ser feita, e eu posso pleitear a presidência da Câmara novamente. Quando nós falamos de representação partidária, não se fala em nome, gente. Representação partidária, eu deveria ser a última pessoa a estar falando isso nessa tribuna. Por quê? Porque o Partido Verde, o PV, fez nada mais, nada menos do que 4 anos de presidência nessa casa. 4 anos de presidência. Às vezes, começo a pensar, outras pessoas que aqui estão por mais tempo, porque a gente não pode negar e ser demagogo, que há uma disputa sim pela presidência da Câmara. Isso é fato, gente. Não vamos usar de demagogia, falar de representação partidária. Vamos falar a verdade dos fatos. Todo mundo está preocupado com quem vai à presidência da Câmara, a Comissão de Justiça e Redação e a Economia e Finanças dessa casa. Não podemos negar. Caso eu fizesse isso, daria até mais do que foi apresentado aqui. Daria 6 anos de mandato de um partido só. Eu acho que isso é uma justificativa e rebate o que foi citado aqui. E nós, também nesta casa, pela primeira vez desse mandato, salvo engano, a gente vem para um debate na tribuna, que eu acho formidável, saudável. Temos que ter esse debate, sim. Queria lembrar, nobre vereador Norte Yoshio Nakayama, todo o respeito que tenho também, nobre vereador, e sei que é recíproco, sei do respeito que Vossa Excelência tem por mim. Inúmeras emendas foram feitas aos projetos de lei. Inúmeras emendas. O senhor me orientou nesse sentido, eu orientei o senhor, como outros vereadores. Então, a questão do artigo 20, que o senhor cita, o senhor poderia muito bem ter apresentado uma emenda, tão pouco discutido, falado, a respeito. Sem maldade nenhuma, quero interferir no que diz respeito ao critério de desempate desta casa. Não é esse o interesse. Não é essa a visão desse projeto de lei. A visão certamente é no sentido de representatividade, gente. Coisa que nós sofremos na pele, na atual administração. Nós fomos obrigados a engolir inúmeros projetos de lei aqui. Por quê? Porque o executivo não sentava para ouvir o legislativo. Só vinha nesta casa quando lhe era interessante. Nós buscamos por inúmeras vezes PV, PSDB, PRB, PT e outros partidos que não me lembro a sigla, PR. Gente, nós buscamos esse diálogo e não teve. Não teve por quê? Porque a Câmara tinha maioria aqui e ele tinha caneta lá. Só falava com a gente quando era interessante. Nós, preocupados com o desenvolvimento do município, não fomos em momento nenhum, por questões partidárias, contrário a um projeto de lei enviado do Executivo, a não ser aquele que apresentava vícios e irregularidades. Então, esta casa sim fez o papel democrático, mas de lá para cá isso não aconteceu. Confesso, não posso mentir, sou muito verdadeiro nas minhas falas. Temo isso. Busco isso e vou buscar até o último dia. Representação partidária, política profissional, onde todos os partidos têm a representação. Porque é fácil a gente pensar no nosso mundinho aqui hoje e temos inúmeras emendas paradas na Assembleia Legislativa, não sabe para onde vai, por falta de representação partidária. Quando o vereador tiver livre acesso, eu faço parte sim da administração, faço parte da Comissão de Justiça e Redação, de Economias e Finanças, estou na mesa da Câmara, tenho minha representatividade, o partido está sendo ouvido na cidade de Piedade, tudo isso vai mudar em favor do município. Todos os partidos, gente, tem a proporção de verba para destinar aos municípios, independente da sigla que ele tenha. Então, isso sim é representação partidária. É isso que venho falar. Não venho falar de questões pessoais. A gente sabe que acontece inúmeros acertos para chegar a uma presidência. Graças a Deus, até agora, nesse município, isso não aconteceu. Mas confesso, nesse momento, que foi um acontecimento para se refletir. PV, 4 anos na presidência da Câmara. Deixamos o nobre vereador Geraldo, participou sim da eleição, teve na primeira eleição o voto dele e não teve oportunidade de disputar mais, porque queira ou não é um jogo político. Ele não teve a outra oportunidade dentro dos 4 anos de mandato. Se fosse anual, teríamos sim condições que ele ou outros, como disse o nobre vereador Celso, que foi convidado por todos. Não me lembro realmente de ter convidado o nobre vereador para ser o presidente da Câmara, mas respeito a colocação do vereador e entender que ele foi convidado, mas não diga-se por todos, porque da minha parte não partiu esse convite. Também respeito o posicionamento do nobre vereador. Então, gente, esta casa, ela é passiva de mudanças, como o país é, como as leis são. O que que eu venho falar nesta noite? Será que é justo se fechar um grupo e deixar pessoas que foram legitimamente eleitas por um grande número de votos fora de uma presidência da Câmara, como é o caso do nobre vereador Geraldo? Caminha-se para isso. Caso isso não aconteça. Gente, eu defendo aquele que trabalha em prol do município de Piedade. Como falei mal nessa tribuna do diretor de governo e de inúmeros outros diretores, e elogiei quem tinha de elogiar. E nesse momento eu tenho que elogiar o trabalho do Geraldo, sim, nesta casa. Foi muitas das vezes cortado dentro do partido, mas não deixou de opinar, não deixou de apoiar, independente da sigla partidária. Está aí o resultado, gente. Está aí o resultado. Não estou eu aqui sendo demagogo. Pode consultar as pessoas que eu tenho convivência e converso. Cheguei a falar isso com o vereador, que se Deus quiser, em breve será o vice-prefeito do nosso município, Reinaldo Corrêa, que defendo sim que o Geraldo, que o nobre vereador Geraldo, tenha condições de pelo menos disputar uma presidência da casa. E a gente sabe, gente, o primeiro mandato de presidência aqui, desculpa o termo, mas será uma bucha. Por quê? Uma prefeitura falida, que quer um dinheiro que é garantido para uma obra, e a gente sabe que tem prestação de contas pela frente. Não é só pelo simples fato de ser presidente. É a condição de tocar isso daqui que está em jogo. É a hora que tiver que bater na mesa, defender os interesses dessa instituição. Cada um tem sua desenvoltura. E o projeto que eu propus não diz que a pessoa tem que ser só no primeiro. Não, ela tem o direito sim de reeleição. Fez um bom trabalho, desenvolveu um bom trabalho, obviamente vai pela reeleição. Eu não tive oportunidade de saber isso. Eu entrei para 2 anos e não tive esse julgamento. Então eu acho justo que o presidente da Câmara, da mesma forma que ele pleiteia, ele que passe por esse julgamento. Se ele acha apto, ele que se reconduza a uma nova eleição, que dispute uma nova eleição. Esse é o meu entendimento. Esse é o meu entendimento. E nós estamos aqui, gente, falando de coisas óbvias. Uma delas é os 180 dias que antecede o período eleitoral. Não tem como o executivo fazer um projeto, como foi citado aqui, e mandar para esta casa, porque lá também vive de uma eleição. Lá também vive de uma eleição. Os 180 dias que antecede aqui também antecede lá. E a Câmara não está aqui para ninguém fazer da sua livre e espontânea vontade. Prova disso que nós discutimos o aumento de funcionário em 4 anos, construção do prédio da Câmara em 4 anos. Imagine se eu tivesse maldade suficiente e permissão pela lei para eu usar isso daqui no período eleitoral, gente. Está vendo os números que vai ser devolvido para a prefeitura? E se eu enchesse de cargos de assessor aqui, como presidente da Câmara, não seria um privilégio para as eleições? Então eu defendo sim, que seja 180, que seja 200, que seja o último ano. Ninguém tem direito de usar o poder público para benefício próprio. E uma administração é discutido o seu orçamento. Nós estamos discutindo hoje, para quando? Para 2013. Então não é a bel prazer que um presidente senta aqui e nos últimos 6 meses ele quer tomar conta da situação e fazer do jeito dele. Isso daí será discutido tudo antes. Essa é a discussão. Não estou eu aqui defendendo interesses. Até o momento não pretendo eu ser candidato a presidente. Digo bem, até o momento. Depende dos movimentos políticos. Depende dos movimentos políticos. Acredito muito na minha representatividade, não vou negar. E depois de uma decisão dessa casa, será feito o meu posicionamento. Por quê, gente? Porque eu não fiz isso por livre e espontânea vontade. Tenho dois vereadores eleitos para o próximo pleito, que estivemos reunidos e conversamos sobre isso. Se puderem me confirmar, eu agradeço. Que nós estivemos reunidos e discutimos sobre isso. Assim eu fiz com mais vereadores. E aqui dentro dessa casa tem quatro vereadores eleitos para o próximo pleito. Por que que eu falo eleito para o próximo pleito? Porque nós estamos discutindo uma coisa que passará de um mandato para o outro. E aqui existe um empate, pelo que se percebe. Eu e o Geraldo favorável, nobre vereador Norto, nobre vereador Achuca, eleita para o próximo pleito, contrário ao projeto de lei. Cabe a todos, vereadores desta casa, que pensem, que analise. Não estou fazendo aqui por vontade minha. Estou fazendo aqui porque conversei, porque busquei e porque senti e vivi isso dentro dessa casa. E não acho justo, não acho justo passar o que nós passamos para administrar com um partido que não dá abertura aos outros. Fica aqui o meu pedido de voto pela aprovação do projeto de lei. Reflitam, não é nada pessoal, Norto, com todo respeito, você me perdoe desde já, nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, e todos que se fazem contrário a isso. Não é aqui a minha vontade e não é nada pessoal. Eu venho, posso falar, não sei se devo, não sei se é o meu ego que fala nessa hora, mas de uma grande experiência de vida pública, gente. Trabalhei com deputado federal, fui assessor de gabinete, graças a Deus fui eleito para mais um pleito, assumi uma câmara pela metade de um mandato, dei continuidade, Deus me abençoou, consegui a reeleição, de 300 passei para 600 votos, arredondando o número, e hoje acima de 1.100. Então, vocês podem ter certeza que eu jamais tomaria uma atitude irresponsável nesta casa, pelo respeito que tenho a todos que confiam no meu mandato. A imprensa local, a todos os políticos. Então, eu me posiciono hoje como homem público. Não por questões partidárias. Obrigado. Continua em discussão.
Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores. Como foi discutido aqui, eu acho muito válido. Se é a primeira vez que isso está acontecendo na Câmara, debatendo um projeto da autoria da própria Câmara, eu acho muito saudável, porque as discussões, elas têm que existirem. Só quando a gente se fala em representatividade de partidos, e o nobre colega, primeiro secretário, ele falou que nesse mandato tem uma representatividade maior. Eu queria dizer ao senhor que, quando eu fui presidente, ainda era maior. Porque hoje nós temos 6 partidos, se eu não me engano, representando para a próxima legislatura. Quando eu fui presidente, nós tínhamos 7. 7 partidos representando o município na Câmara. Quando nós discutimos que tem que ser para que os partidos tenham mais oportunidade, mas nós vemos que pode ter dois presidentes também durante os 4 anos, porque o projeto deixa bem claro que pode ir para a reeleição. E nós vemos com grande clareza que no município existe 2 eleições. Existe a eleição, no qual todos nós disputamos para se eleger, e existe uma discussão acirrada, assim, na Câmara, porque, como nobre vereador, o presidente da Câmara citou aqui, seria demagogia de nós se não almejasse ser presidente da Câmara. Todos nós pretendemos ser presidente da Câmara quando nos elegemos. Por isso que, para mim, foi difícil quando fui 2 vezes presidente, porque eu almejava e eu briguei e eu fui até o final. Então, é uma eleição, não é sempre que é unânime. Muitas vezes existe disputa, como se fosse uma disputa, voto a voto, para que você consiga se eleger para um pleito de vereador. Minha opinião, aqui nós estamos discutindo coisas políticas, nada pessoal contra ninguém. Não podemos jamais levar por esse lado. Todos nós somos cientes, todos nós temos liberdade de opinar, né? Pode estar achando estranho de eu estar opinando aqui agora, daqui a poucos dias, eu estou fazendo parte do executivo, como vice-prefeito. Com certeza buscarei, e eu tenho mais certeza ainda que a prefeita eleita, assim como foi reclamado aqui na tribuna, que não houve diálogo, eu aposto no diálogo com a nova prefeita. Pelo menos foi isso que a gente discutiu muito na nossa campanha. Senhor presidente, o senhor tem conhecimento disso? Que a gente discutiu muito, e o diálogo, aquilo que eu falei antes aqui no tema livre, nós temos 3 poderes. 3 poderes separados, sim, cada um com sua força, de sua medida, mas se os 3 poderes puxarem um de um lado e outro do outro, piedade não anda. Se os 3 poderes pegarem numa mesa, 2 puxar de um lado e um do outro, logicamente que aquele que está com 2 vai vencer, mas vai ter mais dificuldade. Se os 3 poderes se abraçarem e trabalharem por uma causa justa, Câmara tem que ser oposição? Tem que ser oposição, sim. Eu fui oposição na Câmara daquilo que é certo, daquilo que é errado. Fui oposição, sim, daquilo que era errado. Esse é o papel do vereador. Toda unanimidade é burra. Precisamos ter oposição, sim. Oposição quer dizer o quê? Ela vem alertar que você está fazendo coisa errada. Mas não podemos ser uma oposição por ser oposição, porque eu não gosto do verde, tudo que for verde eu vou votar contra. Ou vice-versa, assim, outras coisas. É momento de nós refletirmos, presidente? Com certeza. Não estou aqui para influenciar voto de ninguém, jamais. Na hora que for votar, eu sei da maneira que eu vou votar. Só eu não concordo quando se fala em representatividade, de que agora poderá ter mais. Não, sempre teve representatividade. E eu acho nada mais justo que seja disputado, sim. Ao meu entender, nobre presidente, o senhor pode sim ser candidato. O artigo 20 diz que ele, no meu entender, que ele pode ser candidato porque é um pleito novo, é uma nova administração, é outra legislatura. E ali ele diz que a última eleição será feita no último dia, na última sessão do mandato, no qual ocorre, na última sessão do mandato, qual eu entendo assim, que seria hoje ou na próxima, nós estivéssemos votando para eleger a mesa subsequente dentro dos 4 anos. Porque a eleição para o novo presidente se dá no dia 1º de janeiro. Só se agora for diferente, mas eu acho que não. exatamente após a posse, será eleita a nova mesa diretora da Câmara? Presidente, o vereador mais votado, ele é sim o presidente, mas unicamente e exclusivamente para dar posse aos colegas eleitos e ao prefeito e vice. A partir dali, ele não é o presidente. Então, a mesa tem que ser eleita no dia primeiro. Sempre foi assim. A lei orgânica diz que é assim. E assim eu tenho certeza que será. No dia primeiro, terá uma nova eleição para eleger a mesa da Câmara. Então, que cada um pense. Mas não vamos falar que há mais representatividade, porque com certeza não podemos ser demagogos, que hoje, se eu fosse eleito vereador, eu lutaria sim para ser presidente da Câmara nessa aqui. Independentemente, eu lutaria para ser presidente. E se desse uma chance para mim se reeleger, como no projeto diz, eu também lutaria para ser presidente por mais um ano. E assim que é uma nova eleição. É 13 que vai votar? É 13 que vai escolher o seu representante da mesa. É esse o meu entendimento, senhor presidente, senhor secretário. Mas, como todos aqui falaram, eu volto a repetir. Votação é votação. Amizade e diálogo, com certeza, nós continuaremos tendo. E por muito tempo. Pois não é de hoje que nós lutamos pelos mesmos ideais, que é em defesa do nosso município, principalmente daqueles que mais precisam. Tem sim dois vereadores eleitos para o próximo mandato que se faz presente aqui. Nada impede dele serem candidato hoje. Nada impede dele buscar a sua candidatura, buscar parceria. Pode ser sim. Tanto pode ser o presidente da Câmara aquele que foi eleito com 2 mil votos, como pode ser presidente da Câmara aquele que foi eleito com 100 votos. Desde que ele tenha uma habilidade política para que ele venha dobrar isso daí. E eu acho, na minha opinião, que o presidente da Câmara, um ano, ele não consegue se desdobrar. Como eu gostaria, senhor presidente, e eu sei do seu ideal, e tem todo o meu apoio para construir o prédio da Câmara, que o senhor fosse presidente novamente para que o senhor terminasse esse prédio da Câmara, assim como bem o senhor falou aqui. Vai ser problemático. Vocês pensam que vai ser fácil construir a Câmara contra a opinião pública? Quem for o presidente e estiver sentado aqui nessa cadeira aqui, vai pensar que é só por ego, que não é, assim como o presidente falou. Vai ter muito trabalho e vai ter que ter muita disposição e enfrentar barreiras. Não vão pensar que vai cair de graça. Não quero assustar ninguém, mas é bom que todos fiquem sabendo. O presidente que sentar aqui, ele vai responder sobre o tribunal, sim. Só uma coisa eu não concordei com o senhor, senhor presidente. Quando o senhor falou que poderia ter colocado mais funcionários, poderia sim. Abrir mais concurso. Mas nós também, eu como presidente que fui, e o senhor como presidente hoje, o senhor responde sobre a lei de responsabilidade fiscal com pessoal. Tem um limite que pode gastar com pessoal. A nobre colega lá, secretária da Câmara, é 70%? Ou quantos por cento que se pode gastar com... Não. A Câmara pode gastar com o pessoal. Temos limite. E eu respondi por isso. Na minha gestão, quase que eu precisei devolver dinheiro porque o tribunal aponta. Por que que ele aponta? Porque temos que gastar X percentual com salário. E o que que a Câmara faz hoje? Só gasta com salário, só gasta com funcionário, porque a Câmara economiza, a Câmara não compra carro, a Câmara não compra móveis, a Câmara não faz viagem com o dinheiro da Câmara, a Câmara não tem despesa com muito pouco com gasolina, e isso é que vem abatendo no percentual que é gasto com o pessoal. Então nós respondemos também quando o presidente de Câmara.
Só permite
só para concluir, senhor presidente, pois eu dou a parte, sim. Graças à construção da Câmara, eu tenho certeza que a presidência vai ficar tranquila quanto ao gasto pessoal da Câmara. Porque senão, pode ter certeza que o tribunal ia apontar isso daí. Porque ultrapassa do limite, porque nós só gastamos com o pessoal. Não tem outro gasto, porque os vereadores são sinceros e são tranquilos e não e são muito conscientes que não gasta com outra coisa a não ser aquilo que é necessário. E isso recai totalmente em pessoal. Pois não, senhor presidente.
Só para esclarecer aqui, eu não disse que eu iria fazer isso. Eu disse que, graças a Deus, que a lei não permite que isso seja feito. Porque se permitisse, seria uma bagunça. Imagine se eu fizesse isso. Foi o que eu falei.
A respeito de?
A respeito da contratação de pessoal.
Ah, sim. Porque o senhor sabe que hoje responder pelo tribunal é complicado. E mais uma coisa que tem que ser alertado. As contas do executivo virão para a Câmara para que ela dê seu aval, favorável ou contrário. Mas as contas do executivo virá para a Câmara, mas as contas do legislativo não virá para que os vereadores possam apreciar a conta e votar favorável, não. Ela cai aonde? Diretamente na promotoria. E nós sabemos que os promotores, hoje a caneta deles é pesada. E eles são contra políticos. Eles não gostam da classe política. Então, se eles puserem apontar, eles vão apontar. Então, o novo presidente que pode sair dos 13, não sabemos quem será o presidente. Todos são candidatos. Para mim, todos são candidatos. Os 13 eleitos são candidatos a presidente. Eles que tenham essa consciência, que vão ter um fardo pesado para carregar a partir do ano que vem. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário, que se levante. Projeto rejeitado pela maioria dos vereadores. 6-4, é isso? Rejeitado por 6-4. Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes e convocando mais uma extraordinária para aprovar a redação final do projeto de lei número 43 do ano de 2012, que transforma a área rural do bairro do Jurupará em expansão urbana. Obrigado, boa noite a todos. Daqui 5 minutos, mais uma extraordinária.